Também estava e era a esperança de se destacar, Doca Madureira naquela ocasião. Que teve um episódio na concentração com dois atletas acrílicos que não moram mais aqui. Um mora em Manaus, outro em João Pessoa, que quiseram dar umas catiripapas no Doca Madureira, e ele correu para dentro do apartamento do técnico Ilimani Soares. Dali, culminou que o João Paulo, o popular Grilo, foi dispensado da delegação do Juventus e teve que pegar o ônibus na mesma noite. E naquela noite, né, no dia seguinte, ia ter o jogo contra o Corinthians. Naquela noite, teve uma reunião de presidente, massagista e preparador físico. Ilimani Lima Soares, Joraí Pinheiro e o Tita. Né, eram os três responsáveis ali. E o Jeanzão, né?
O Jean,
saudoso Jean, que era o treinador de goleiros. E aí, botaram na balança quem vai ser o goleiro contra o Corinthians. Era o saudoso Marcão, que era o titular, e o Everton, que era o reserva imediato. Na votação, deu Everton, porque era maior na estatura do que o Marcão. E nessa viagem, que foi de ônibus daqui até Araraquara, teve um episódio que o Everton ficou lá no Triângulo Mineiro, depois que todo mundo entrou no ônibus, o ônibus foi embora, cadê o Everton? Tinha saído para falar com a sua genitora, que já nos deixou também. Naquela época, só o orelhão, não tinha celular, e o dono do lanche lá,
do restaurante,
disse o seguinte, ligou para a Polícia Rodoviária Federal e disse, segura esse ônibus aí, porque ficou um jogador aqui. Quem era o jogador?
O Everton,
né? Quando entrou, foi saudado, né? Pela aquela salva de palmas, né?
Palmas, gritalhada.
E outras coisas que você sabe. Calouro. Daí, meu amigo, surgiu a projeção. Naquele jogo contra o Corinthians, em que o Juventus perdeu por 1-0.
Muita chuva, que o Bobô fez o gol nas últimas. Era Bobô, Jô, jogadores que se destacaram no futebol brasileiro e mundial. Dodô chutou, a bola ficou na poça d'água, passou
devagarinho
debaixo do Everton. Quase que a bola não entra.
Você ainda lembra para narrar esse gol?
Rapaz, eu vou te dizer, foi um gol daquele jeito, meu amigo. E nós torcendo que a bola não entrasse, mas a bola entrou, sabe?
Você lembra, foi pela esquerda?
Foi.
A bola foi pela esquerda, o cruzamento, o Everton se jogou na bola, a bola passou embaixo dele, aí o Bobô ficou ele atrás.
Ele bicou a bola, o Bobô bicou, a bola ela saiu devagarinho por debaixo dele. Quase que ela não entra, chovendo muito lá em Araraquara.
E como é que foi esse gol?
Rapaz, foi um espetáculo, ó.
Conta aí para os nossos ouvintes, ó, também.
Não, que eu não lembro mais o nome do jogador que ia pela esquerda.
Sim, mas o Corinthians invadiu pela esquerda.
Tá entendendo? Invadiu, sabe? Aí não dá.
E naquela época ainda não tinha esse bordão de fogo não, viu, Fernando? Tinha esse bordão de fogo não, porque...
Tinha de fogo não, era gol mesmo.
Era gol mesmo, e a difusora quebrou o gelo juntamente com o Juventus, que fomos de ônibus juntamente com a delegação, e lá...
Bem recebido pelo Juventus, ficamos todos concentrados, junto com os atletas, né, fora de série, viu?
E quando terminou o jogo... Quem estava na delegação do Corinthians, muito conhecido aqui do futebol acreano, na época do Dr. Sebastião de Melo Alencar, o técnico maluco, beleza, Jota Alves. Jota Alves fazia parte da delegação do Corinthians e chegou na arquibancada e disse que o goleiro não voltaria para o Acre. Quando terminou o jogo, o presidente do Corinthians, que estava na arquibancada também, na tribuna de honra, desceu lá no Araraquara, na Fonte Luminosa.
Fonte Luminosa, lá em Araraquara.
Foi até o vestiário do Juventus e disse, o goleiro é nosso, não volta mais para o Acre. Foi aí que entrou as questões burocráticas, né? O Ilimani disse, opa, calma aí, que aqui não é time assim, de bagunça, não.
Não é assim, não.
É bagunçado, não. Aí começaram a conversar e tal e tudo mais. Tanto é que deu no que deu e o Everton está aí hoje, né? Então surgiu, de 2005 para cá, nessa trajetória, que foi eu e o Jota Mello transmitir essa Copa São Paulo e principalmente quebrar o gelo.
Quebramos o gelo.
A difusora não havia transmitido nenhuma copinha.
Nenhuma.
E depois disso foi mais de uma.
Foi mais para São Bernardo, nós fomos para São Bernardo ainda, né, e transmitimos também lá em São Bernardo.
Pois é, então parabéns aí ao goleiro Everton, que mais uma vez representa o futebol acreano, né? E ele que ele não nega a pátria, é um
não
que não
nega
a pátria.
É, olha, é uma das pessoas, englobando político, autoridade, essas coisas que saem daqui do Acre, para representar o Acre aí fora, é o Everton, que sempre está com a bandeira acreana, e agora também aquele... lutador
do
UFC e também desses de Fortão, que saiu com a bandeira do Acre.
Ah, o Dino, né?
O Dino, que também foi.
Fisiculturista.
Né? Entendeu? Então, são pessoas que ainda são acreanos de verdade e de coração.
E o Raimundo Fernandes esteve nas ruas, né, de Rio Branco, foi saber dos torcedores como que viram a convocação do Everton, o maior desportista do Acre e para o mundo até agora, porque segunda Copa que ele vai. Carlão teve lá nas Olimpíadas, o Everton teve nas Olimpíadas, teve na Copa e vai para mais uma Copa.
Mais uma Copa.
O maior desportista do Acre. Raimundo Fernandes, chega aí.
Alguns setores ali que acho que ficou a desejar.
Quem você levaria?
Mas eu sou flamenguista, mas não levaria o Paquetá, no meio de campo. Alexandre também, meu amigo.
Não levaria.
Não levaria. E também o Danilo. Danilo já tá um pouco. Já passou a época dele, né?
Passou, né? Mas o goleiro foi bom pra nós, né?
Pô, foi bom demais, cara. Muito bom.
Surpresa.
Agora
boa.
Daria uma chance também pra aquele goleiro do Fluminense.
Do Fluminense.
Um terceiro goleiro.
O terceiro goleiro. O Fábio.
O Fábio também.
Muito bom goleiro. Levaria,
tá? Muito bom goleiro. Daria uma chance ali.
Mas confia na seleção assim mesmo?
Confia um pouco. não vai 100% não, mas ali uns 70%.
Obrigado, Alves. Obrigado.
Valeu, meu irmão.
Lira, gostou dessa convocação?
Sim. A do Neymar foi a paixão do Brasil hoje, né? Hoje todo brasileiro torce para o Brasil e a convocação do Neymar foi um complemento. Foi o ingrediente que faltava. É igual a comida. Você faz a comida e se não pôr sal nela, ela não fica saborosa. Então, a seleção brasileira sem o Neymar, o brasileiro ficaria triste. Então, a convocação do Neymar foi tudo que o brasileiro queria. E a gente está confiante. O brasileiro, ele sempre confia, né? O brasileiro, ele tem isso. Ele não desiste. Então, estou muito feliz. Como acho que 100% do brasileiro está feliz com a convocação da seleção. E nós estamos confiantes para conquistar.
Para completar, tem uma criança nela, né?
Tem o Everton, é verdade. O Everton está de parabéns. A gente ficou feliz porque com a convocação do Neymar e a convocação do Everton, aí completou, o nosso Brasil vai completo para conquistar o título.
Futebol é uma paixão nacional, envolve, independe de religião, independe de crença. Nós estamos aqui com o missionário Adelino, um jovem, talentoso, que fala de Jesus, mas também acompanha o futebol. Você gostou do que viu na convocação da seleção brasileira?
Rapaz, dá para levar, né? Dá para confiar, né? Porque o craque Neymar entrou, né? Foi convocado. Isso aí, o Brasil pode ser campeão da Copa do Brasil, né? Depende dos jogadores.
Jogadores, quer dizer, e teve até o acreano, né? O Everton, nosso goleiro?
Isso, teve até o acreano, o Everton, né? É uma benção também. Acaba que pega muito pênalti, né? Pegador de pênalti. E assim, com fé em Deus, pode ser que ganhe, né? Ganhe, em nome de Jesus, vai ganhar, em nome de Jesus.
Falando de Copa do Mundo, olha aqui, tô na Fontenelle, uma loja tradicional aqui, ó. Muitas bolas, muito jovem aqui trabalhando, esperando o cliente chegar. Né? E aqui vou conversar com o Antônio Feliciano. Então, como é que tu viu a convocação da seleção brasileira?
A convocação foi, de certa forma, injusta para alguns jogadores, né?
Eu acho que ficou fora. Uns que foram pro merecido.
Alguns não mereciam e outros que mereciam não ficar de fora, né, da lista. A grande prova disso foi o, que nem eu falei anteriormente, João Pedro, né? Ficou de fora. Um jogador que participou bastante na Premier League, né?
Das convocações também.
Um número bom, né? E ficou do lado de fora, né? Foi uma surpresa, né?
Mas o Everton foi uma surpresa positiva?
É uma convocação histórica, né? Para a população acreana. É uma participação... Vai ser uma participação muito boa, né? Na carreira dele.
Você consegue acreditar na seleção brasileira?
Sim.
Dá pra ser?
Sim.
Sim. O Cleudo, chefe, né? O Cleudo, que é o maior artilheiro do Calafate, mais de 250 gols. É apropriado falar de futebol. Muito emocionante foi para ti essa convocação do Seleção Brasileira?
Eu acho que a convocação estava sendo muito esperada, né? O Ancelotti criou uma expectativa muito grande de alguns jogadores que não tinham sido convocados, né? E a população, o povo brasileiro, ficou na expectativa do Neymar, né? E criou uma expectativa grande. A gente viu que na hora da saiu o nome do Neymar foi muito ovacionado. Então isso foi importante. Eu acho que no momento a seleção convocou os melhores, e o Neymar tinha que fazer parte dessa convocação. E foi uma emoção maior com o Everton, né? Que não tinha sido convocado nenhuma vez, né? Com o Ancelotti, e ele foi convocado, e a gente ficou feliz porque é um adriano e que vai fazer parte mais uma vez da Copa do Mundo, né?
Reacendeu a chama de acreditar na seleção brasileira?
Com certeza, a gente que é brasileiro, a gente sempre tem a expectativa, né? Que a seleção se apresente bem, que faça uma boa Copa. Vamos ficar na torcida, vamos torcer muito, que a seleção é um torneio, né? Então, torcer que a seleção saia bem e traga para nós a conquista do hexacampeonato, né?
Após a expectativa de uma convocação histórica para a seleção brasileira, tanto é que fizeram todo um staff preparativo, né? E atraiu os torcedores para acreditar de volta na seleção brasileira. O lance esportivo foi às ruas de Rio Branco para captar de alguns torcedores a motivação em relação à convocação feita por Ancelotti para o Mundial deste ano. O primeiro a bater papo com a gente é exatamente Sargento Alves, um desportista nato e que participa da pelada do Asas.
Alguns setores ali que acho que ficou a desejar.
Quem você não levaria?
Paz, eu sou flamenguista, mas não levaria o Paquetá, no meio de campo. Alexandre também, meu amigo.
Não levaria.
Não levaria. E também o Danilo. Danilo já tá um pouco. Já passou a época dele, né?
Passou, né? Mas o goleiro Everton foi bom pra nós, né?
Pô, foi bom demais, cara. Muito bom.
Surpresa.
Agora
boa.
Daria uma chance também pra aquele goleiro já. O Fluminense.
O Fluminense.
Um terceiro goleiro.
Um terceiro goleiro. O Fábio.
O Fábio também.
Muito bom goleiro. Levaria,
muito bom goleiro. Daria uma chance ali.
Mas confia na seleção assim mesmo?
Confia um pouco. não vai 100% não, mas ali uns 70%.
Obrigado, Alves. Obrigado.
Valeu, meu irmão.
Lira, gostou dessa convocação?
Sim. A do Neymar foi a paixão do Brasil hoje, né? Hoje todo brasileiro torce para o Brasil, e a convocação do Neymar foi um complemento, foi um ingrediente que faltava. É igual a comida, você faz a comida e se não pôr sal nela, ela não fica saborosa. Então a seleção brasileira sem o Neymar, o brasileiro ficaria triste. Então a convocação do Neymar foi tudo que o brasileiro queria, e a gente está confiante. O brasileiro, ele sempre confia, né? O brasileiro, ele tem isso, ele não desiste. Então estou muito feliz, como acho que 100% do brasileiro está feliz com a convocação da seleção, e nós estamos confiantes para conquistar.
Para completar, tem uma criança nela, né?
Tem o Everton, é verdade. O Everton está de parabéns. A gente ficou feliz porque com a convocação do Neymar e a convocação do Everton, aí completou, o nosso Brasil vai completo para conquistar o título.
Futebol é uma paixão nacional, envolve, independe de religião, independe de crença. Nós estamos aqui com o missionário Adelino, um jovem, talentoso, que fala de Jesus, mas também acompanha o futebol. Você gostou do que viu na convocação da seleção brasileira?
Rapaz, dá para levar, né? Dá para confiar, né? Porque o craque Neymar entrou, né? Foi convocado. Isso aí, o Brasil pode ser campeão da Copa do Brasil, né? Depende dos jogadores.
Repetiu. Mas olha, parabéns aí, né? Eu fui ouvir o torcedor, né, nas ruas, né, trazendo a opinião do torcedor. Isso é muito importante aí pro ouvinte, né? Que esses que foram entrevistados aí estão ligados aí com a gente.
Claro, né, claro.
Todos os dias aqui. Como o Matheus Moura, tá ligado ali, a Vanessa Silva, também dando o prazer da sua audiência. Márcio, são 12 horas e 28 minutos, fatura aí, já a gente volta com muito mais aqui no Lance Esportivo desta terça-feira.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 32 minutos, nosso boa tarde ao Dorielson Mendes, que também faz parte dessa trajetória do Everton, né? Boa tarde, lideranças. Parabéns pela convocação do nosso goleiro Everton, que das férias, que quando vem para cá, ele treina com o Dorielson.
É,
onde o Dorielson está, ele procura o Dorielson para ir treinar com ele.
É,
ele
e o Dorielson foi o treinador-chave. Né, para o sucesso do Everton.
E com certeza, conversando aqui em off, o Taffarel tem o dedo do Taffarel nessa convocação do Everton, porque é o único da comissão do Ancelotti que estava lá na comissão do Tite.
É. Né?
Então ele foi consultado, logicamente, eles estão, isso aí pode contratar de olho fechado, né? Convocar de olho fechado.
É.
Então tá aí. Parabéns ao nosso goleiro Everton, que mais uma vez vai representar o Acre no mundo, no Mundial. Tá certo? Vamos aqui, só uma notinha do Nacional, porque hoje tem Fluminense e o Bolívar, o jogo que acontece no Maracanã, hein? Jogo que o Fluminense precisa vencer para continuar vivo na competição. O Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors, meu amigo. É lá
pedreira.
Na Bamboneira.
Pedreira
das pedreiras grandes, né? É exatamente o jogo da que teve, foi 1-0 no Mineirão, teve até juramento de morte, né? Quando o jogador fosse pra lá e tal, mas isso aí já amenizou a situação. E o Mirassol vai à Bolívia enfrentar o Allred, né? Lá na Bolívia, o Mira precisa vencer para continuar na briga aí pela uma classificação É, são 4 mil metros de altitude, viu? Não é brincadeira, não.
É.
É, lá no All Red. E o São Paulo, pela Sul-Americana, enfrenta o Milionários, né? O São Paulo entra em campo defendendo a ponta do Grupo C, tá certo? Portanto, essas informações do Brasil e do mundo. João Pedro comunicará ao Chelsea desejo de se transferir para o Barcelona. Olha aí, né? Depois que não foi convocado, né? Ele ficou chateado. Quem não fica, né? E tem até memes, né? Eu vi aí memes do Hugo falando, olha, minha participação, tá mostrando aqui, eu vou pra cá, vou pra ali, vou pra lá. E o Everton lá em cima, né?
É, mas compara a carreira de Everton com esse Hugo aí. O Everton foi campeão várias vezes pelo Palmeiras, foi campeão olímpico, já defendeu a seleção brasileira e continua aí o Hugo. É.
Hugo, vamos lá então, Márcio, vamos falar de basquete 3x3, porque o Paulo Henrique é quem chega agora.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes ligados na Aldeia FM e na Rádio Difusora Criana, é o basquete. Nesse fim de semana, nós tivemos na quadra do Canal da Maternidade, no sábado, a disputa da fase municipal do Campeonato Estadual 3x3 no feminino e no masculino, categorias sub-18, sub-23 e adulto. E no domingo, na quadra do Colégio Serbe, foi disputada a fase final da competição, primeiro torneio organizado na temporada de 2026. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o presidente da Federação Acreana de Basquete, professor Maniel Dentávora. Um campeonato bem organizado, que atendeu às expectativas tanto da federação quanto dos atletas e também do público presente, professor, para iniciar a temporada. Boa tarde.
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes. Sim, o campeonato foi bem produtivo, bem satisfatório. Acredito que tanto o público quanto os atletas tiveram boas experiências e contemplaram positivamente com os resultados, né? Tivemos grandes disputas, grandes jogadas e jogadores em atividade nesse final de semana.
Professor, passada a fase estadual, as equipes campeãs e vices nas três categorias estarão na fase regional do Campeonato Brasileiro entre os dias 10 e 12 de julho em Manaus, no Amazonas.
Pois é, as equipes campeãs e vices de cada categoria, né, nos dois naipes, em ambos os naipes, eles já têm o direito de participar da fase regional em Manaus. Aí cabe agora, enquanto federação, dar um apoio para essas equipes dentro das nossas possibilidades. Lembrando que, a partir de agora, é cada equipe que tem que correr atrás das suas devidas passagens e estadias para poder participar da competição. Temos boas equipes com condições de representar bem o estado e, quem sabe, até nacionalmente.
Professor, do Campeonato Estadual 3x3, qual é o próximo evento programado pela federação?
O 3x3 foi uma necessidade justamente por causa dessa regional em Manaus. Então nós tínhamos o objetivo de realizar o quanto antes para que as equipes que forem pleitear as viagens, elas possam comprar suas devidas passagens. Agora nós temos que vou sentar com minha equipe e minha diretoria para a gente colocar em prática o calendário que já foi apresentado. Estamos correndo atrás de fundos para poder fazê-lo, né? Mas de imediato a gente precisa fazer um curso de arbitragem que já está pré-programado agora para o mês de junho, provavelmente segunda quinzena, e um curso técnico. Aí assim a gente vai poder conseguir colocar mais qualidade dentro de quadra e fazer com que as equipes estejam melhor preparadas, né? Tanto a minha equipe de arbitragem quanto as equipes de jogo com o curso técnico.
Professor, obrigado pela participação aqui no Lance Esportivo. Sucesso na sequência da temporada de 2026.
Muito obrigado, tenham boa tarde. Vamos curtir o frio, né?
Portanto, o professor Maniel Dentávora, falando do Campeonato Estadual 3x3, tivemos uma primeira etapa em Tarauacá, depois Rio Branco, esses dois torneios, fase municipal e a fase final do campeonato, disputada no último domingo na quadra do Colégio Serbe. No adulto feminino, a ABMAC foi campeã e a Dante foi a vice-campeã. No masculino, o New City a campeão e o Resenha de Tarauacá vice. No sub-23 feminino, Creatos, a equipe campeã de Tarauacá. No masculino, o Nauas de Cruzeiro do Sul e o Fábio For de Tarauacá. No sub-18 feminino, a AAB campeã e o Full Queens vice-campeão. de Tarauacá. No masculino, Faberfor foi campeão e a AAB vice. Como o presidente da Federação Acreana de Basquete, professor Maniel Dentávora, acabou de colocar, as equipes terão que custear as suas passagens, o seu deslocamento para jogar a fase regional em Manaus, no Amazonas, entre os dias 10 e 12 de julho. Essa é a primeira competição em nível regional para o basquete acreano na temporada de 2026. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Aí, portanto, o basquete 3x3 que chegou à final, né, tá? E esse julgamento, meu amigo, julgamento do TJD, que já desde janeiro que vem se arrastando, aí agora um dos auditores pediu vista. Foi pouco tempo, fevereiro, março, abril, maio, 4 meses, e não deu tempo ele ler ainda a peça que está sendo julgada. Tá 3x2. Né, no julgamento. Vamos lá, Paulo Roberto, chega aí.
O caso Manga. Sexta-feira, o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação esteve reunido para analisar o recurso impetrado pela DESG de senador Guiomar quanto à decisão tomada pela primeira comissão disciplinar do tribunal, que não levou em consideração o pedido do time de senador Guiomar para que punisse o Vasco por ter colocado relacionado na pré-escala o Matheus Azeredo Manga, ter relacionado na súmula do jogo daquela partida entre Vasco e a DESG no dia 23 de janeiro, e quando se deu e tinha cometido o erro, o Manga acabou sendo retirado, pois o mesmo estava suspenso. A DESG, a sua defesa, quer somente que seja feito o cumprimento do artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Não precisa o atleta jogar, basta somente ele ser relacionado na pré-escala e na súmula. E foi isso que aconteceu. Estava 3x2 favorável à DESG, de 5 votantes... 3 optaram por punir o Vasco e 2 optaram por não punir o time da Fazendinha. Sabe o que ocorreu? O vice-presidente do tribunal, Jeberson Amazonas, acabou pedindo revisão do processo. E aí, mais uma semana de espera para que seja tomada essa decisão. Jordano Simplício, advogado do Vasco, participa conosco e fala da expectativa de ainda tentar reverter a situação no pleno.
É um processo complexo, que a relatoria votou contrário ao entendimento do Vasco da Gama, mas nós trouxemos uma jurisprudência recente do STJD, uma jurisprudência de fevereiro de 2026, que muda a interpretação do nosso Código Brasileiro de Justiça Esportiva Antigo, e com esse entendimento a gente te traz uma versão nova do que diz o 214 e o 191 do Código. Então a gente entende que o relator, o auditor pediu vista para poder melhor entender essa nova jurisprudência e ter o seu entendimento final para dar o voto na próxima sessão. Acreditamos na vitória porque o direito é isso, temos que trazer entendimentos novos, foi entendimento novo do STJD e acreditamos aí num sucesso na nossa vitória.
Caso não seja favorável o resultado final, vai ao STJD, o Vasco?
Sem dúvida, nós já tivemos aí 2 votos divergentes da relatoria, né? Isso já nos dá condições de subir para o STJD. Então nós não vamos descansar e nós acreditamos aí que o Vasco, ele não jogou com atleta irregular, apenas constou na súmula, mas logo que foi identificado, retirou e não trouxe prejuízo nenhum para a partida. Então nós não vamos aceitar perder os pontos e ser rebaixado para a segunda divisão.
No entendimento do advogado do Vasco da Gama, que usa, segundo ele, as últimas atualizações do Tribunal Superior, o STJD, baseado num fato que ocorreu lá no Rio Grande do Norte, que pra cá não tem nada a ver. Lá foi uma situação e aqui é outra totalmente diferente. Etevaldo Santana espera que no retorno do julgamento na sexta-feira, o Vasco possa ser punido e que a DESG amplie essa votação que hoje é favorável por 3x2.
Verdade, o Jefferson, o doutor Jefferson, vice-presidente do tribunal, alegou que não teve tempo para se debruçar e ver a jurisprudência do STJD e resolveu pedir vistas ao processo. Então agora fica suspenso o julgamento, no dia 22 retorna e a gente já espera que seja realmente feita justiça e a maioria do tribunal acompanhe o voto da doutora Bárbara, que foi a relatora do processo, pedindo a punição do Clube Vasco da Gama.
Inclusive, na sua defesa, você pediu que absolvesse o Manga e que punisse o clube.
Porque não faz sentido a decisão da comissão disciplinar, não faz sentido. Ela pede para punir o atleta, aliás, ela pune o atleta, mas não pune quem mandou o atleta jogar. E quem mandou, quem determinou que o atleta jogasse, entrasse em campo, foi a Associação Vasco da Gama. Então não é justo punir o atleta e não punir o Vasco da Gama.
O presidente da ADESG, presente à sessão, deixou claro de que se o resultado não for favorável, o clube de Senador Guiomar vai à instância maior da justiça desportiva, que é o STJD. Vamos ouvir Paulo Roberto?
Saí, de certa forma, satisfeito com a postura do STJD e a gente acredita aí no poder da justiça.
Você acredita que na sexta-feira realmente vai ser definido, caso o resultado se mantenha favorável ao Leão do Senador Guiomar, presidente?
Com certeza, o artigo 214, ele é claro. A nenhum momento ele fala que o atleta tem que jogar. Fala o simples fato de ser incluído. É uma falha administrativa onde estão punindo o jogador e não o clube.
Se não for favorável aqui, vocês vão para a instância maior?
Com certeza. A gente vai até o final para, de fato, permanecer a 10 no lugar que ela merece.
Sexta-feira, 15 horas, mais um capítulo dessa novela. Primeiro começou na primeira comissão disciplinar do tribunal, quando resolveu isentar o Vasco de punição e somente o atleta, o Matheus Azeredo Manga, foi punido naquela tarde de julgamento. Ele foi punido em R$500 e ainda levou um gancho da comissão. E o Vasco foi punido em R$1.000. Vamos aguardar que sexta-feira haja um desfecho local, porque já está claro de quem perder aqui vai para a última instância da justiça esportiva, que é o STJD, no Rio de Janeiro. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Tá aí, Vasco ou ADESG, né, se perderem, um dos dois vai ter que perder, né? E aí vão recorrer para o STJD no Rio de Janeiro. Ou seja, a novela não acaba nesta sexta que vem.
É, quem perder vai recorrer.
E daí os dois advogados, tanto o Jordano Simplício como o Atevaldo Santana, os dois estão já prontos com o requerimento. Se perder o Vasco, o Jordano entra no STJD. Se perder a 10, o Atevaldo entra no STJD. Então, esperar para ver como vai ser. Está, né? 3-2 a favor da ADESG esse julgamento lá no TJD da Federação. Muito moroso o prazo que eles estão dando. Está com uma morosidade tremenda, né, para julgar esse caso, porque foi lá em janeiro, já estamos em maio, já acabando maio praticamente, já vamos entrar em abril.
E já estão buscando um caso completamente diferente lá no Rio Grande do Norte.
E aí, vamos supor, tá acabando maio, né? Falta aí, hoje nós estamos de 19... 5 dias, mais 2 semanas. Falta uma semana e meia para acabar maio. Aí entra em abril. Acaba maio, entra em abril, né?
Entra junho.
Junho. Aí vem Copa do Mundo, aí para tudo. Aí, meu amigo, julgamento do TJD, após Copa do Mundo, pode ter certeza.
É verdade. É,
e vai levando, tá certo? Bruno Costa, com táxi, Bruno da Contáxi, tá ligado conosco aqui, dando o prazer da sua audiência, o Brum. Brum Costa Contax está ligado aqui conosco, dando o prazer da sua audiência. Às 12h47, o R. Fernandes esteve no final de semana lá pelo Calafate, rapaz, e traz aí as novidades desse campeonato que está acontecendo lá no Calafate. Chega aí, R.
19º campeonato de marcha do Calafate foi iniciado com 3 jogos no final de semana. Tivemos no sábado à tarde a vitória do Porto Leal em cima do Amigos do Bujari por 3-2. No domingo pela manhã, às 8 horas, tivemos os Unidos e o Porto do Alto. O Ponto Alto perdeu por 1-0. E depois o jogo Tucumã e Benfica. O Benfica, que apresentou apenas 7 jogadores e acabou perdendo por 3-1. No jogo das 10 horas no campo Cosme Domingo no Calafate. Muita gente prestigiou o 19º Campeonato de Marcha, que começou há 19 anos e que teve o Mercantil Araújo, Supermercado Araújo, do artilheiro Adem, como primeiro vencedor do Master. Nesta edição, são 14 equipes divididas em grupos. Vão jogar dentro do grupo e depois as classificadas irão decidir a segunda e terceira fase da competição. Após a vitória 1-0 em cima do Ponto Alto, o atleta Neibe, da equipe do Os Unidos, falou ao microfone do Lance Esportivo.
A gente vem aí como uma família, Os Unidos, né? É amizade, sem dinheiro. Alguns times estão gastando mais do que a premiação, mas como nós somos família, começamos com o pé direito aí, mais uma vitória para Os Unidos. E agora é focar no Palheira, que é o próximo jogo que nós temos.
E agora duas competições, né? Agora uma lá e outra cá.
A família reuniu aí, achou melhor botar aqui no campeonato de férias, já que nós somos o primeiro campeão da Liga Amadora de Oséias. E estamos aí de parabéns com a vitória magra, mas é os 3 pontos que valem.
Mesmo a vitória magra deu a liderança isolada do grupo a 11 unidos. E o técnico Cílio Roberto ficou animado com o que viu, mesmo sabendo que alguns atletas não puderam participar devido ao horário. E gostou do que viu em campo com a vitória do seu time 1-0.
Estreamos com o pé direito, né? Eu sempre falei que a estreia é necessário estrear com vitória, né? Graças a Deus nosso time hoje veio com um elenco mais reduzido, né? Nossos jogadores tivemos perda de uns jogadores, mas os que vieram deram conta do recado e o 11 Unidos veio forte, né, nessa competição. O intuito sempre é nosso, é ser campeão. Então eu quero agradecer a essa torcida maravilhosa, né, a torcida do 11 Unidos faz presente. Nosso time está de parabéns, a equipe da parte alta também é uma equipe bem qualificada, deu trabalho pra gente. Graças a Deus nós fizemos o resultado e mais uma vitória agora é só comemorar.
E veio outros filhos de crianças, adultos e os idosos também, né?
O nosso time é assim, né? É uma família, né? E aí é geração em geração. Os idosos que participaram do início do 11 Unidos e agora as criançadas, né? Para dar seguimento no nosso trabalho que a gente tem feito lá na Baixada, né? De tá fazendo esse incentivo ao esporte, ao lazer, contribuindo com o esporte na sociedade de Rio Branco, que tanto carece. Mais uma vez agradecer também ao Osés por estar fazendo essa iniciativa desse campeonato de acima de 40. E nós viemos aqui para se divertir, graças a Deus, a nossa equipe de geração em geração, estamos fazendo um bom trabalho.
A competição segue no próximo sábado com mais uma partida e domingo mais 2 jogos que divulgaremos durante a semana. Campeonato Master do Calafate, assunto Lance Esportivo. Raimundo Fernandes para o Lance Esportivo.
E os resultados do final de semana foi no sábado, amigos do Bujari 2, Porto Real 3. Como Fernandes fez a reportagem, amigos da parte alta 0, 11 unidos 1. E o Tucumã venceu o Benfica por 3-1. Foram jogos do final de semana do Campeonato de Master. Do Campeonato de Master, vamos para a Série B de dado do Campeonato Acreano. O Galvez tem uma baixa expressiva no seu time, no seu elenco, que estava indo muito bem aí, depois de vencer de virada o Maitá 4-2 e o Luquinhas fez 2 gols. E é ele que vai sair, está saindo ou já saiu do Imperador. Paulo Roberto, chega aí com essas notícias do Galvez.
Destacando o Galvez, a reapresentação foi na segunda-feira, no período da tarde, para o jogo deste domingo, às 16 horas, Arena, diante do Independência. Mas o Imperador tem uma baixa. Principal jogador, pelos gols anotados, o artilheiro da equipe na temporada com 11 gols, 6 na Série D, o atacante Luquinhas, não faz mais parte do elenco imperialista. Presidente Igor Oliveira, o que aconteceu? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Prazer estar falando com você mais uma vez, trazendo as notícias do nosso Imperador. O atleta alegou problemas familiares, né? Ele tem família que reside em Salvador e pediu com urgência o seu desligamento do clube. Foi de maneira amigável, a gente não teve briga, disse que diante da urgência e gravidade que ele alegou, só nos restou enquanto clube liberá-lo, né?
Presidente, não há mais tempo. O que a direção pretende fazer? Porque tem se observado aí, inclusive, a quantidade de jogadores que ficam à disposição do Maurício. Um número muito pouco durante os jogos.
Felizmente, essa é a nossa realidade, né? Um número pequeno, são muitos dos atletas que compõem ali o banco de reservas, são atletas das nossas categorias de base, do sub-17, que é claro, tem a qualidade deles, mas falta a experiência necessária para essas partidas decisivas, né? Mas não há muito o que se fazer. Vamos treinar e estamos treinando forte durante a semana e acreditar sempre que é possível.
Confronto contra o Independência pode significar muito para o Galvez na temporada, por conta da sequência. Enquanto que o Galvez, depois do Independência, terá Porto Velho e Araguaína, eu acho que a trajetória do adversário do Independência é menos, possamos dizer assim, porque vai ter o Maitá e, por último, o Guaporé. É vencer domingo e garantir já praticamente essa classificação, Igor?
Olha, claro que matematicamente não é assim, né? Não assim, mas pelo que a gente está vendo aí do desenhar do campeonato, com certeza. A partida contra o Independência representa muito pra gente, representa talvez a nossa classificação da próxima fase. E por isso também a gente precisa encontrar motivação para continuar aí treinando, para continuar forte, indo para essa disputa importantíssima.
Hoje eu ouvi, inclusive, no Instagram de vocês, nas redes sociais do Galvez, Bira, Liedson, Barreto, e entre outros que estavam emprestados para o Maitá, começam a retornar para casa. Esse é só o início, né?
Sim, com certeza. Isso foi desde o princípio, já foi muito bem esclarecido junto com o presidente Cota, já estava dentro do planejamento que isso iria acontecer, né? A nossa prioridade com esses garotos do Sub-20 nunca foi a Série D, sempre foi o estadual, para que a gente pudesse estar dando minutagem para eles, estar dando essa experiência importantíssima no sentido de confronto, de embate, de ritmo de jogo, tanto para eles do Sub-20 quanto para os garotos do Sub-17 que fizeram uma belíssima participação, entregam à equipe a liderança da competição Sub-20, mesmo com idade reduzida, né? Então, assim, até então, planejamento com relação à nossa categoria de base tem funcionado perfeitamente.
Presidente do Galvez, Igor Oliveira, te agradeço e sucesso nessa semana de preparação, principalmente no domingo, diante do Independência.
Obrigado, Paulo. Sempre um prazer estar falando com você, trazendo as notícias do nosso imperador. Muito obrigado.
Notícias do Galvez, o time volta a treinar esta tarde, lá mesmo no Forte, pensando no jogo diante do Tricolor, domingão, 16 horas, Arena, Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo 2, oitava rodada. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Aí, portanto, então, Luquinhas não foi mais parte do elenco do Galvez. É uma perca grande, hein, Jota?
Muito, muito grande. Vinha fazendo a diferença na equipe. Um jogador de uma boa qualidade, uma rapidez, dribles curtos e chuta muito bem para o gol. É uma perca muito grande para a equipe do Galvez, que se não ganhar, eu, na minha opinião, que me desculpe a torcida do Galvez, se não ganhar domingo, vai ficar mais difícil, porque Porto Velho é um time duro. O Galvez vai jogar em casa? Vai. Independência joga com o Maitá. Depois o Galvez vai lá para Tocantins jogar com a Araguaína. Independência joga com o Guaporé, que também é uma equipe muito difícil. O jogo da classificação, acredito, será no domingo.
E o nosso amigo Francisco Gleison está lá no Ceará, rapaz, lá em Cascavel. Ele disse: rapaz, estou de volta ouvindo o melhor programa esportivo do Acre. Um abraço aí, Francisco Gleison, lá em Cascavel, no Ceará. E eu vejo aqui no BID, rapaz, o Henrique José Rodrigues da Silva, né? Rescisão, saindo do Vasco da Gama. Quem adivinhar quem é Henrique aí, no jogo do bicho, é um dirigente, viu? Investidor, diz ele.
Sei não.
É, Henrique José Rodrigues da Silva. Eric Rodrigues.
Ah, ué.
É o conhecido como Eric Rodrigues. Saiu no BID de ontem, rescisão do Vasco, e já ele aparece como treinador
do São Francisco.
São Francisco, tá certo? Para a agenda de hoje, nós temos aí, né, Sul-Americana, né, temos também a Libertadores, tem o Fluminense enfrentando o Bolívar, né, no Maracanã, Esse jogo, 5h30, né?
5h30.
5h30, horário do Acre. Tem o Allred enfrentando o Mirassol, 4 mil metros de altitude. Né? Tem também o Boca Juniors enfrentando o Cruzeiro. Esse jogo, jogo da morte, jogo da discussão no Mineirão. E também tem o São Paulo e o Milionários pela Sul-Americana. Com essa, vamos fechando aqui o lance esportivo, dizendo que a convocação do Ancelotti ontem, rapaz, deixou os acreanos aí, todo mundo feliz por conta da convocação do Everton, que não estava no radar, né, desses últimos amistosos, mas continuava no radar da comissão técnica da seleção brasileira. Tanto é que no final, depois de 2 horas e meia de muita sabatina em cima do Ancelotti, todo mundo perguntando por Neymar, e quem surgiu foi o goleiro Everton, né, Zé? Segunda Copa.
Com certeza, e sucesso para o Everton e para a seleção brasileira.
Valeu, gente, um abraço, boa tarde, até amanhã, hein?
Boa tarde, até daqui a pouco às 3, com Tarde e Emoções.
Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Terça-feira, 19 de maio de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Abidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
O silêncio não protege ninguém. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade que precisamos encarar de frente. No Acre, os números impressionam. Em 2 anos, o Tribunal de Justiça recebeu mais de 800 novos processos. O Judiciário está agindo, mas a prevenção começa com você. Fique atento aos sinais. Abuso e exploração não são apenas atos físicos. Envolvem ameaça, sedução e o roubo da infância. Eduque seus filhos. Converse com sua família e não ignore o perigo. Proteger nossas crianças é um dever de todos. Se suspeitar de algo, não se cale. Denuncie. Disque 100. Justiça e proteção, um compromisso de todos nós. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Justiça Acreana se une a escolas para proteger a infância. O programa ECA na comunidade aproxima o judiciário da comunidade escolar, promovendo informação qualificada, prevenção de violações e fortalece a cidadania. A matéria é de Miriane Teles.
O auditório do Colégio Adventista de Rio Branco estava lotado para o lançamento da 14ª edição do projeto ECA na Comunidade. O programa educativo da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Acre mobilizou as turmas do 6º ao 9º ano no ensino fundamental, neste 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Na abertura, a pedagoga do tribunal, Alessandra Pinheiro, apresentou as diretrizes da iniciativa, que divulga o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Tem um provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Isso significa que a educação ela é compartilhada, são responsabilidades compartilhadas entre a família em primeiro lugar, Estado, escola, sociedade como um todo.
Então, se vocês forem observar, esses direitos e deveres que estão previstos no ECA, eles quase que são nivelados. Ao mesmo tempo em que se tem obrigações, também se tem direitos.
Por sua vez, a diretora do Colégio Adventista, Débora Staub, agradeceu a inclusão da unidade escolar no cronograma de palestras do ECA na comunidade.
Dos pilares da nossa filosofia da educação adventista é fazer com que os nossos alunos saiam de dentro do nosso colégio,
excelentes pessoas, né, que sejam preparados para viver em sociedade, viver num ambiente de sociedade.
O titular da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Rio Branco, o juiz Jorge Luiz, conversou com o público de forma didática.
A todos os alunos, é uma satisfação muito grande falar com vocês, né, com as crianças, com os adolescentes, que embora, né, sejam o nosso presente, como bem salientou o Hélio, estarão aqui em pouco tempo, ocupando os espaços, né, dos juízes, dos promotores, dos defensores, dos delegados de polícia, dos professores, dos médicos, dos advogados, de todas as pessoas que compõem a nossa sociedade. E é muito importante que vocês, nessa fase de desenvolvimento, possam entender os direitos e deveres que vocês têm. A gente só passa a exigir ter consciência daquilo que é nosso direito quando a gente conhece. O nosso Estatuto da Criança e Adolescente é de 1990. Eu era uma criança nessa época. Eu era uma criança. De lá para cá, a sociedade mudou bastante. Hoje a gente vive numa era digital. Há outras situações que envolvem as crianças e adolescentes que em 1990 não eram previstas. Daí a importância do ECA na comunidade para informar para vocês, né, sobre tudo isso, sobre as questões da evolução do mundo digital. Hoje, para vocês terem ideia, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente digital para tratar das situações envolvendo as violações, né, e direitos e deveres das crianças no mundo digital.
Em seu pronunciamento, a vice-presidente do tribunal, desembargadora Regina Ferrari, falou sobre empatia.
Cada pessoa que senta ao seu lado na sala de aula, cada pessoa com quem você interage, ela tem uma história de vida. Então, vocês sejam atentos para servirem o seu melhor, para darem o seu melhor em acolhimento, em amor, em ações pequenas de gentileza. Já pararam para pensar que os milagres que existem nas nossas vidas, eles não são absolutamente extraordinários, né? Eles são pequenos. A vida é cheia de pequenos milagres, né? Um sorriso, um bom dia que você recebe, né? Uma ajuda na tarefa, um empréstimo de um livro. Quando o professor te ouve, você diz: eu não entendi este assunto, este conteúdo, e eu gostaria de entender melhor. Então ele marca, né, ele marca aquele assunto novamente junto com vocês, ou a coordenação, ou a diretoria da escola marca uma aula de reforço, dá uma segunda chance. Mas para isso nós temos que estar dispostos. Então, quando você pratica o respeito ao outro, você para de ver o outro como um personagem qualquer. E você começa a entender que ele é o protagonista da história dele mesmo.
Miriane Teles para o Boletim TJ Acre.
E atenção, estão abertas as inscrições para o casamento coletivo em Senador Guiomar. O Tribunal de Justiça do Acre oferece 100 vagas para casais sem condições de arcar com os custos do casamento. As inscrições para o casamento coletivo em Senador Guiomar tiveram início nesta segunda-feira, dia 18, e seguem até esta sexta-feira, dia 22, no horário das 7 às 13 horas, na Secretaria de Assistência Social, localizada na Avenida Castelo Branco, número 1445, no bairro Centro. No ato da inscrição, os noivos solteiros devem apresentar certidão de nascimento original, legível e sem rasuras, comprovante de endereço e RG e CPF. Já os noivos divorciados devem apresentar certidão de casamento original com averbação do divórcio, legível e sem rasuras, cópia do processo ou da sentença do divórcio, parte que se refere à partilha de bens, comprovante de endereço, RG e CPF. Noivos menores de idade, entre 16 e 18 anos incompletos, devem apresentar certidão de nascimento, comprovante de endereço, com a presença dos pais portando RG e CPF. Em caso de responsáveis falecidos, é necessário apresentar certidão de óbito. Em caso de ausência dos pais, deve ser apresentado consentimento por escrito do responsável. É importante que as certidões estejam sejam atualizadas há no máximo 6 meses. A cerimônia está marcada para o dia 11 de junho, às 10 horas, na quadra poliesportiva da Escola Estadual Aldaci Simões da Costa, situada na estrada C40, número 175, em frente ao Alto Posto Ribeiro.
Ela pode transformar sonhos em realidade, criar negócios, projetos e seu próprio caminho. Opinar, decidir e fazer valer sua voz. Ser dona da própria história. Mas, e quando tentam impedir? Dizem que é para o bem dela. Dizem que ela não sabe decidir. A violência patrimonial parece distante, mas está mais perto do que se imagina. Está dentro de casa, no trabalho, nas amizades e em uma conta bancária que não pode acessar. Controlar, restringir, tomar decisões por ela. Isso também é violência. Autonomia financeira é um direito. Ninguém pode impedir uma mulher de ser dona de si. Em casa, ninguém tem mais ou menos. O que é construído juntos vai além do dinheiro. Envolve tempo, cuidado, companheirismo e uma vida compartilhada. O que é conquistado juntos é direito de todos. Violência patrimonial. Saiba identificar, combater e mudar essa realidade. Poder Judiciário do Acre.
E a edição do Boletim TJ Acre desta terça-feira, 19 de maio de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjc.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacira Abdon. Reportagem, Miriane Teles. Jornalista responsável, Andréia Zílio. Obrigada por sua audiência e até amanhã.
Hora certa. 13 horas e 10 minutos.
Esta é a sua difusora. Difusora.
Nossa amiga e companheira está com a gente sempre a semana inteira.
Nos divertindo, informando com notícias, esporte, música, política e serviço. É Difusora, fala do povo, caminhando com você, talento e arte do nosso pessoal. Difusora falando da terra do Triatuar.
Difusora. De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza. Cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas, a loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7070.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Difusora. Essa rádio é demais.
Can you pull the curtains? Let me see the sunshine. I think I'm done with my hiding place. And you found me anyway. It's been forever, but I'm feeling alright. Tears dry and won't leave no trace. And tomorrow's another day. I am somewhere closed away. You won't believe how long it's been since I started the game. I can't be seen, and you won't find me today. I am not me. This low, but I'll be okay. Are you alright? Maybe don't ask, cause you know I never like to talk about that. Keep it inside. Yeah, you say I always hold back, and I always will. I'm sleep. Is it in your childhood? Something happening in your heart?